Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá para você que está chegando agora aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Somos um podcast da Sputnik Brasil e hoje o nosso papo é sobre economia, como acontece todas as segundas-feiras. E o que está em jogo hoje é a construção civil.
É isso aí, estamos na área, pessoal. Eu sou a Francine Augusto, sigo por aqui bravamente ao lado dela, a Bárbara Pereira. Estou curiosa para saber o que está em jogo.
Em jogo.
Podemos dizer que a construção civil é um dos setores aí um dos mais impactantes, né? Responsáveis ali pelo desenvolvimento da economia brasileira. Para você, jabuticaber, ter uma dimensão, cerca de 7% do PIB, Produto Interno Bruto do país, vem justamente dos empreendimentos da construção civil. De acordo com a Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, mais de 60 atividades econômicas da indústria nacional têm ligação direta com a construção civil.
E esse setor, Fran, movimenta toda uma cadeia de suprimentos, como, por exemplo, aço, cimento, tijolos, revestimentos, tintas e, claro, a mão de obra. E com isso, são gerados empregos, impostos e renda, já que a cada 1 milhão investido na construção civil, são gerados aí 66 empregos, predominantemente entre a população com menos escolaridade.
Inclusive, na contramão, Bárbara, de outros segmentos que tiveram quedas aí severas no momento mais crítico da pandemia, a gente já falou sobre isso em outros episódios aqui do nosso podcast, vários setores aí sofreram e ainda sofrem bastante desde o início da pandemia, agora todo mundo tentando ali se reerguer, de alguma maneira voltar às atividades. A construção civil cresceu nesse período 3,8%, isso em 2020, empregando 2 milhões de pessoas, 71,8 mil trabalhadores a mais do que em 2019.
Foi um fenômeno realmente observado, né, por muitos pesquisadores, que foi a ideia de que se eu vou ficar em casa, por conta da orientação das autoridades de saúde em que as pessoas deveriam ficar em casa, cada vez mais em casa, enquanto a pandemia não arrefecesse, né, não diminuísse, as pessoas começaram a observar os seus locais de moradia. O que eu quero melhorar para ficar bem dentro de casa, já que eu não posso ir para a rua e isso pode perdurar. Isso acabou movimentando aí a economia, movimentando este setor especificamente, a economia deste setor, e aí fez com que várias pessoas ou reformassem suas casas, melhorassem, aumentassem, ou mesmo se mudassem, trocassem ali o seu imóvel por algo maior. Enfim, foi aí um movimento curioso. Ao contrário do que muita gente imaginava, que as pessoas não iam gastar, não fazer gastos, a moradia virou ali o seu local de investimento, um investimento em prol de qualidade de vida.
Se era para ficar em casa, então imagina você em tempo integral em casa, o que para muitos era algo bem distante, inimaginável, porque a gente passa boa parte do dia, né, trabalhando, no deslocamento, estudando, fazendo alguma outra atividade, pessoas que têm mais de um emprego, então você literalmente chega em casa para dormir, se alimentar, muitos se alimentam já na rua, e tudo isso teve que ser dentro de casa. E quem tem uma família, tinham mais pessoas aí, como caber todo mundo? Quem tinha mais de um filho, né, esposa, marido, todo mundo junto? Gente, aí você parou e refletiu, eu acho que essa casa, esse apartamento está muito pequeno, e aí foi pensado tudo isso, né?
E não foi só no setor da classe média, não. Muitas vezes a classe popular também se viu diante disso, né? Muitas vezes com muita, uma família muito numerosa, em locais às vezes pequenos, e aí começou também um movimento de melhoria, de tentativa, aqueles que puderam, porque a gente sabe que muita gente perdeu seus empregos, perdeu recursos. Aqueles que conseguiram se manter ali minimamente nos seus empregos ou manter alguma renda, também fizeram melhorias, e por isso houve aí um aumento na venda de cimento, investimento, na venda de outros produtos relacionados à reforma de casas, né?
Aquela obra que não saía do papel, que você não tinha tempo de acompanhar o desenvolvimento, ou pegar ali e fazer, ou contratar um profissional, muita gente tirou o projeto do papel.
E muita gente fez aquele chamado faça você mesmo, né? Muita gente tentou ali a fazer a sua reforma na medida do possível, você ali dando o seu jeito, né? Brasileiro gosta de dar o seu jeito, muitas vezes consegue dar o seu jeito para poder viver num local melhor. E aí, com toda essa movimentação, Fran, as empresas do setor pagaram 58,7 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações, de acordo com dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção, a PAIC, que foi divulgada pelo IBGE. Foi uma movimentação interessante e possível, conseguiu aí manter muitos empregos, muitos salários, diante daquela hecatombe que foi inicial a pandemia e que a gente ainda está se recuperando, não pode dizer nem da pandemia que não terminou, tentando se recuperar economicamente daquele baque.
Verdade, Bárbara. Agora, para entendermos ainda mais nesse universo, algo além de todos esses números que falamos aqui, a gente vai chamar nosso primeiro convidado, que é um dos responsáveis aí de uma empresa que está no setor nada mais, nada menos de quase 70 anos. Então, com certeza, ele tem muito o que falar sobre esse tema.
E é uma empresa, Fran, que é focada mais especificamente no mercado de luxo.
Isso.
Um mercado que a gente sabe que teve um crescimento exponencial, foi um crescimento importante o mercado de luxo, muitas pessoas aí pensando, também como todo mundo, em como melhorar a sua qualidade de vida e viver, talvez, em ambientes maiores e mais confortáveis. Vamos ver aí como é que se movimentou esse mercado de luxo.
Na real,
a gente conversa agora com Luiz Fernando Ortiz. Ele é diretor executivo de incorporação da Gafisa. Luiz Fernando, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no podcast.
Obrigado a vocês pelo convite.
Luiz Fernando, a Gafisa é uma das maiores construtoras, na verdade, do país. Qual é o cenário da empresa aí no Brasil? Para que o nosso ouvinte possa ter uma dimensão, né, de qual é o escopo da empresa, como é que está posicionada a Gafisa hoje no Brasil?
Perfeito. Bom, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, a Gafisa é uma das incorporadoras e construtoras mais tradicionais do nosso setor, né? Então, já tem 68 anos de história. Você imagina, nessa nossa economia do Brasil, como é difícil perdurar uma empresa por tantos anos. E a gente gosta de divulgar um número que mais de 30 pessoas que já vivem, mais de 130 famílias brasileiras, uma a cada 130 famílias brasileiras vive no empreendimento da Gafisa, né? Então, são mais de 1.200 empreendimentos que nós entregamos até hoje. Então, consequentemente, é uma empresa nacional que tem uma atuação muito importante no Brasil. Hoje, na nossa estratégia mais recente, eu digo aqui de 3 anos para cá, a gente se concentrou em São Paulo e Rio de Janeiro e a gente vem atuando fundamentalmente na alta renda. Essa é a nossa estratégia dos últimos 3 anos, focando em empreendimentos de luxo, de alto padrão, em São Paulo e Rio de Janeiro. Fizemos lançamentos bem importantes nesses últimos 3 anos. Para atuar nessa alta renda, logicamente, não basta você ter só boas localizações. A gente tem atuado com projetos muito diferenciados, com design. Contratamos, para vocês terem uma ideia, arquitetos internacionais para participar desses projetos. Temos feito assim, resultados muito interessantes. Então, para citar um exemplo, na nossa empresa, a gente fez uma aquisição importante, um terreno de frente para o mar no Leblon, no Rio de Janeiro. Era o último terreno de frente para o mar.
É uma raridade, né, Luiz Fernando? Raridade ter terreno ainda no Leblon.
Exato, que lá na Delfim Moreira, né, onde é o endereço desse empreendimento, não existia mais nenhum lote de frente para o mar disponível, né? Só empreendimentos já existentes. Então a gente conseguiu fazer essa aquisição e fizemos lá um lançamento, contratamos um arquiteto americano, que é tido como o maior escritório de arquitetura do mundo em alguns rankings, e a gente fez lá um projeto incrível e foi um sucesso de vendas. Então, para citar um exemplo, né, do que a gente vem fazendo nos últimos 3 anos, ou seja, focar na alta renda, trazer produtos incríveis para essas localizações difíceis, porque é escasso, né, o mercado imobiliário de alta renda, não é qualquer lugar que você consegue replicar. Então, em suma, a gente tem feito esse tem sido o nosso drive dos últimos 3 anos, basicamente, de alta renda aqui na Gafisa.
E com tanta experiência, né, de mercado, eu queria que você analisasse como vocês observam atualmente o cenário da construção civil. promissor, a tendência é que melhore, né? Passamos aí por períodos difíceis nos últimos anos. O que vocês têm, assim, observado?
A gente tem observado aí, fazendo uma retrospectiva, né? No momento em que houve a pandemia, é lógico que todo o mercado ficou muito preocupado. Por outro lado, o mercado imobiliário, ele teve uma reação muito positiva, porque ele teve basicamente dois ingredientes que ajudou o mercado imobiliário na pandemia. Um deles era o ambiente econômico. Na época, a taxa de juros, ela estava muito baixa, né? Então, isso sempre é um indicador que favorece o mercado imobiliário como um todo, porque os clientes olham isso nos seus financiamentos, no custo de dívida, né, que eles vão assumir para fazer uma aquisição de um imóvel. E, ao mesmo tempo, um outro ingrediente que foi um questionamento de nós, consumidores, na pandemia, quanto às nossas residências. Então, a gente questionou, olha, queria mais espaço, queria mudanças, sentiu necessidade de um lazer diferente do seu condomínio. Então, naturalmente, o mercado se movimentou muito por isso também, seja até na reforma mesmo, não no mercado imobiliário mais estruturado como o nosso, mas às vezes uma reforma, numa simples mudança que você quis fazer na sua casa. Então, de uma certa forma, embora a pandemia tenha sido uma tragédia para todo ser humano, para todo o ambiente que a gente estava vivendo, por outro lado, ele modificou muito o mercado imobiliário. Então, a resultante disso foi um crescimento, de fato, no mercado de construção civil e de incorporação nos últimos anos. E agora, mais recentemente, né, nos últimos 12 meses, a gente já tem um reflexo diferente, que a taxa de juros subiu, a gente tem um ambiente inflacionário também. Então, aí você teve outras repercussões, né? A gente teve aumento de custo. Então, de uma certa forma, a gente já sente um pouco uma resistência do consumidor na ponta de pagar um pouco o preço um pouco mais alto por isso, né? Mas, de uma certa forma, eu acho que aí depende muito de cada setor, né? Quem trabalha num setor mais econômico teve uma influência um pouco maior. Quem trabalha como a gente na alta renda, de uma certa forma, é mais resiliente nesse momento dessa mudança. Então, eu sinto, assim, de uma maneira geral, que a depender do setor tem uma leitura um pouco diferente. Mas o mercado de construção civil se mostrou estável, assim, diante de outras crises, assim, que nós já vivemos nos outros ciclos, né, da economia brasileira. Ela tem sido mais resiliente, a construção civil tem conseguido se manter no mesmo ritmo. Talvez o ano que vem a gente tenha um cenário, a gente já sente uma estabilização, né, uma diminuição de aumento de custo. O ano que vem pode ser um ano mais favorável, dependendo da economia, de todas as ações econômicas que o governo possa tomar. A gente tende a ter um ano mais estável. Então, mas essa a perspectiva, né, que a gente está vendo aqui hoje, o mercado de incorporação e construção civil.
Agora, Luiz, exatamente isso que você falou, muitas pessoas, seja em que classe for, classe econômica, sentiu durante a pandemia essa necessidade, exatamente isso, de como eu vou ficar mais, talvez possa existir uma outra pandemia, tudo que a gente não quer, mas como eu vou ficar mais dentro de casa, vivenciou, né, ficar dentro de casa e isso possa ocorrer novamente, todo mundo começou ali a pensar exatamente na melhoria desse seu ambiente em casa. O que que espera esse consumidor de alto luxo, o que que ele quer em relação a esse espaço novo que prevê você passar mais tempo dentro de casa?
Perfeito. Eu acho que é uma discussão muito interessante, porque no final do dia a gente gosta muito de discutir a evolução das plantas, né, dos seus apartamentos. Vem mudando, independente da pandemia, durante muitos anos, a gente vê muitas mudanças interessantes. Então, posso citar algumas. Lá nos anos 80, era muito comum a gente falar daquele espaço de home theater, né, que você fazia no seu apartamento. Uhum. Hoje, praticamente, não existe mais. Aí chegou aquela geração que tinha o closet na suíte.
Eu sonhava com um closet. Sempre sonhei.
Aí depois a gente foi para uma geração da varanda gourmet, né? Ele começou a se implantar. Aí depende um pouco da região, né? Em São Paulo, principalmente, a gente atua bastante. O impacto foi grande nessa varanda gourmet. Enfim, aos poucos, eu acho que o comportamento das famílias vai mudando. A cozinha, né? Um exemplo que a gente sempre cita, né? A cozinha, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, era uma região de encontro da família, né? Uhum. Hoje ela mudou de uns tempos e ela volta a ser protagonista recentemente, porque as pessoas gostam cada vez mais de cozinhar, né, na frente dos amigos.
Sim.
Então, assim, a mudança da planta, ela já é algo rotineiro dentro do mercado imobiliário. A gente vai acompanhando o comportamento e vai tentando se adequar. A pandemia, de fato, ela trouxe talvez um ingrediente mais simples, que é as pessoas estão trabalhando mais em casa. Então, além do espaço para você ter mais conforto e fazer o seu home office, de fato, você estar mais tempo na sua casa, você precisa ter mais conforto, mais uma rotina diferente. Então, você questiona um pouco o tamanho do seu quarto, essa questão com a cozinha, a sua varanda. Então, o que a gente, lógico, as medidas iniciais foram, vamos tentar entender como é esse espaço de home office, né, onde ele pode estar, ele precisa estar necessariamente num compartimento apartado, ou muitas vezes na própria varanda que a gente constrói, a gente tem varandas maiores, a gente pode ter um espaço ali que ele possa fazer o home office dele e deve ter uma vista, um ambiente não confinado, é um ambiente agradável que ele possa passar na casa dele. Então, são vários questionamentos. Do outro lado, para quem tem família e tem filhos em casa, obviamente que você precisa, o seu condomínio, que a gente viveu uma geração de condomínio clube lá nos anos 90.
É, com academia, é.
Exato, esse condomínio clube que a gente fez muito no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele aos poucos ele foi muito questionado nos últimos anos, principalmente porque havia espaços no seu condomínio que muitas vezes ninguém usava ou isso onerava o teu condomínio. E aí a gente agora volta com a pandemia a necessidade de ter mais espaço. Então, o que a gente sentiu é não voltar ao que a gente fazia há 20 anos atrás, mas, de repente, ter espaços maiores, espaços ao ar livre também, que pudesse ter esse respiro, né, para você estar lá, ou que você esteja fazendo seu home office, se você queira descer, ter um espaço mais ao ar livre, mais respiro, ou mesmo de você ter filhos, você consiga passear, ter uma oportunidade de usar o seu próprio condomínio, como a gente viveu essas eras de lockdown, que era mais difícil até sair na rua. Então, seu próprio condomínio poderia ser mais interessante nesse ponto. Então, tudo isso somado, a gente tem feito produtos respirando essa nova tendência, ou seja, de ter espaços mais flexíveis dentro do seu apartamento, possa fazer o seu home office, que seja mais em linha com que essa nova geração de trabalho em casa funciona. E, lógico, ter um espaço de convenção no condomínio que seja mais interessante. Acho que é um pouco disso que o mercado tenta traduzir, fazendo produtos mais interessantes. O público da alta renda, ele também vive esse mesmo questionamento. É lógico que, assim, tem ingredientes de sofisticação para fazer um home office para determinado tipo de cliente, e a gente tem estudado, assim, com os arquitetos e decoradores, como fazer isso de maneira bem interessante. Mas, no geral, acho que é uma tendência geral. Qualquer que seja o segmento, esse questionamento que eu comentei.
Nós estamos, por acaso, aqui em um estúdio, em uma empresa, em um espaço comercial, mas poderíamos estar de casa também. Esses espaços cada vez mais dentro de casa, né? O pessoal faz podcast, tem um espaço gamer também. De fato, é bem interessante como isso vai sendo modificado com o tempo. Agora, Luiz, eu queria que você falasse um pouco da relação da alta dos preços, né, em diferentes setores e se isso reflete na construção civil e como, para a gente ter uma dimensão, porque todo mundo tem essa percepção, né, de preços na alimentação, independentemente do setor, a gente sofre um pouquinho com as altas e como isso reflete na construção civil?
O nosso setor, né, no setor imobiliário, de fato, ele é uma composição de custos. Né? Uhum. O preço que a gente vai oferecer para o cliente, ele tem na sua base o custo lá do terreno, o custo na construção, entre outros custos, impostos, efetivamente. Então, de fato, o aumento que a gente sentiu, principalmente nos últimos 12 meses, ele tende a ser repassado ao consumidor. É lógico que aqui, as incorporadoras têm buscado eficiências nos projetos ou negociações com os fornecedores de modo a repassar o menos possível de custo na ponta do cliente, porque nossa intenção, evidentemente, é continuar fazendo venda e nós sabemos que os clientes estão com a sua economia familiar mais pressionada na ponta. Então, é evidente que a gente percebe isso e a gente precisa fomentar a venda. Eu acho que a gente já sente uma estabilização ou uma diminuição de aumento nos últimos 3 meses. A tendência é que isso se estabilize. A inflação ela é global, ela não é só Brasil, né? Ela é uma inflação com origem global, então é um pouco mais complexa, tem uma influência da variação cambial, mas é importante que o governo nos ajude nesse próximo ano, buscando alternativas, soluções, para que a gente possa contrapor esse repasse de custos ao consumidor. Vou dar um exemplo, às vezes indiretamente ele pode acontecer. Aqui em São Paulo a gente está fazendo a revisão do plano diretor. Segundo a lei, né, o plano diretor, no quinto ano dele, ele tem que necessariamente fazer uma calibragem do plano diretor aqui em São Paulo. E o setor imobiliário tem feito propostas nessa calibragem, e são propostas que podem ajudar a eficiência dos projetos que a gente oferece. E com isso a gente pode fazer um projeto um pouco mais interessante, mais eficiente, que contrapõe um pouco essa pressão inflacionária na ponta. Então, para citar um exemplo, exemplo, né? Acho que tem soluções criativas, soluções, lógico, diretas da economia brasileira, do Ministério da Economia, até da reforma tributária, evidentemente, enfim, diversas soluções que a gente pode adotar no nosso setor que podem diminuir um pouco essa pressão inflacionária na ponta para o cliente. É isso que a gente tem buscado aqui com os fornecedores, com as entidades de classe, com o governo, buscar alternativas para que a gente possa repassar o menos possível de inflação, que evidentemente a gente tem que repassar como qualquer setor da economia está vivendo, seja lá no supermercado, seja lá no setor automobilístico, no setor de construção civil, a gente tem as mesmas questões, os dilemas, né, de aumento de custo. E a gente tem procurado. Nós, como somos uma incorporadora bem relevante no Brasil, construção civil também, a gente tem um volume de canteiros de obra muito grande e a gente consegue diminuir um pouco também dentro da nossa estrutura, dentro do possível, né? Mas, de fato, a gente tem essa preocupação como todo mundo tem.
E eu imagino também, Luiz, que o mercado, vocês, principalmente da questão, por ser alto luxo, levem em consideração também a questão da sustentabilidade, processos de construção que envolvam mais processos aí que respeitem o meio ambiente, projetos que envolvam mais essa questão ambiental, respeitem mais a questão ambiental. Como é que isso está dentro do escopo de vocês, dentro da linha de vocês de produção?
É isso, aquela mudança que não volta mais. Uhum. Né? A gente tá, é uma tendência global, toda a nossa ideia em relação ao que a gente chama de ESG, né, que é esse movimento mundial para não só na sustentabilidade, como na governança, como a parte social, isso já está incrementado dentro da nossa empresa. Especificamente no ano passado, a gente fez muito esse movimento interno e ele não se limita ao material que eu uso na construção civil, mas ele é mais profundo, ele está dentro do projeto, então a gente tem diversas ações dentro do nosso projeto para ele nascer já com uma diminuição de consumo de água, de energia.
Sim.
É lógico, na construção civil, toda a geração de resíduos que a gente analisa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem feito diversas ações aqui internas. A gente tem um departamento interno nosso que cuida semanalmente de uma pauta de ESG. Então, que a gente vem buscando alternativas criativas para conversar com a sociedade. Então, assim, tudo que a gente possa fazer nesse quesito, a gente está fazendo. A gente aderiu aí ao relatório de sustentabilidade. Então, a companhia, ela é totalmente sustentável em todos os quesitos que a gente possa permear dentro do nosso negócio. E, independentemente da pandemia ou do movimento inflacionário, como eu falei, esse critério que a gente adotou de ESG, ele não muda. Ele vai ser um dos pilares da companhia daqui para frente, já vem sendo, né? E, lógico, como a gente conversa muito com a cidade, é muito importante que as incorporadoras se manifestem favorável a esse... Eu tenho visto com os nossos concorrentes, a mesma... No nosso setor, né, a aderência foi muito grande.
Uhum.
Isso é muito importante, porque a construção civil, de fato, ela é, entre aspas, um pouco agressora ao meio ambiente, mas dentro de muitas soluções tecnológicas e soluções de projeto, como eu falei, isso tem sido muito importante, porque a gente consegue dar um exemplo, né, para a cidade. A gente está com outdoors aí em toda a cidade mostrando isso, então acaba que também indiretamente é um aculturamento da comunidade, entender a importância disso. E a nossa vivência no dia a dia, você está morando hoje num condomínio da Gafisa, então você vai ter lá diversos pontos que a gente pensou naquele projeto para o ESG, então acaba questionando o ser humano de aderir a isso, né? Então eu acho que é um movimento muito mais profundo do que só fazer uma gestão de resíduo lá, que é mais simples, que a gente já fazia há alguns anos, né? Independente desse movimento. Então, esse é o ponto que a gente vem trazendo em todas as nossas comunicações, em tudo que a gente se comunica e fala com o mercado, seja no mercado de investidor ou no mercado direto do cliente, a gente vem tendo relevância nesse ponto.
Até porque o consumidor está de olho nisso, esse consumidor de alto luxo já está muito em sintonia com essa visão, né? Ele quer morar num lugar que não tenha trazido tantos, né, impactos para o meio ambiente, ele quer que essa sustentabilidade seja contínua, que esse prédio, sei lá, essa residência dele seja uma residência sustentável, né? Menos energia, um consumo de água ali possível para aquele
reuso,
reuso,
né?
Enfim, ele tem cobrado isso também.
É a questão do propósito, né? A gente vive uma geração hoje que, independente de que idade você tem, mas todo mundo pensa muito mais no propósito. É evidente que no final do dia tem que entregar o produto que ele deseja, mas por trás disso o propósito está se tornando cada vez mais importante. Isso é ótimo, né? A gente acredita que isso é o fundamento desse novo mercado, desse mundo mundial. É questionar muito esse propósito, e por isso a gente já percebeu, há muito tempo isso, aos poucos a gente vem cada vez mais, talvez marketizando um pouco esse propósito, essa ideia. E, ótimo, entregar, é possível entregar exatamente o mesmo produto que a gente entregava, mostrando todas essas ações que a gente tem feito. Então, é isso. Acho que a ideia por trás é fazer que esse ESG seja completamente viável e possível dentro do que o cliente espera.
Bom, quem acho que já deu, né, para ter uma ideia do trabalho de vocês, e você passou um panorama bem bacana aqui para os nossos ouvintes a respeito do cenário da construção civil. Mas, se porventura alguém quiser conhecer ainda um pouco mais da empresa de vocês, da história da Gafisa, encontra fácil nas redes sociais, site, como localizá-los?
Sim, a gente está, logicamente, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, entre outras. A gente também, nosso site, né, gafisa.com.br, lá você encontra toda a informação, desde a história da companhia, ano a ano, né, como eu comentei, a gente tem aqui 68 anos de história no mercado brasileiro, e mais recentemente, lógico, todos os produtos que a gente tem no nosso portfólio. Eu convido a todos a conhecer esse movimento de arquitetura que a Gafisa vem promovendo nos últimos 3 anos, nos nossos produtos. Então, você pode observar lá cada produto muito interessante que a gente trouxe, um produto muito especial, com muita personalidade, e faz no final do dia isso. A gente quer que cada morador que entra no nosso edifício sinta um produto único, né? Você convida alguém para visitar a sua casa e tem orgulho de mostrar: olha, esse é o empreendimento que eu moro, tem esse ingrediente de design. E o design não necessariamente é só sofisticação, né? Mas são os ambientes que você tem na sua casa, no seu condomínio, são ambientes pensados para o dia a dia. Então, é uma mistura de arquitetura com sofisticação. Nossa proposta de arquitetura e de incorporação é fazer com que a gente tenha cada vez mais prazer em estar na sua residência, viver do jeito que eles gostam de viver. O nosso propósito da Gafisa é que a gente gosta de fazer encontros e criar história. Então, a gente tem muitos anos aqui, storytelling na companhia, com entregando domicílios para as pessoas, né? O sonho da vida deles, morar num apartamento, às vezes é o maior investimento, grande maioria das vezes, o maior investimento da sua vida, né? O seu apartamento. Então, no final do dia, a gente vende um apartamento, a gente vende um sonho também. Então, a gente quer que as pessoas tenham o maior prazer da vida deles em morar num empreendimento da Gafisa. Então, por isso que a gente trabalha aqui incessantemente e, de novo, as nossas redes sociais, nosso site, acho que traduzem um pouco dessa trajetória tão bacana da nossa empresa nos últimos anos e ao longo dos 68 anos de história.
Luiz Fernando Ortiz, diretor executivo de incorporação da Gafisa, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Volte outras vezes, viu?
Olha, queria agradecer a vocês a oportunidade, estou sempre à disposição. É um prazer também, do nosso lado, sempre falar da nossa empresa e do mercado, de uma maneira geral, que é um mercado tão importante. As pessoas têm tanta curiosidade, né, de saber do mercado imobiliário, então estamos sempre à disposição aqui com vocês. Foi um prazer falar do podcast, viu?
Obrigada, Luiz. Até a próxima.
Obrigado. Até logo.
Bárbara, acho que vale a pena a gente destacar, porque na abertura, aqui no início do nosso episódio, trouxemos alguns números, né, da pesquisa anual da indústria, falando dos postos de trabalho. Mas, realmente, cresceu, aumentou, o setor não perdeu tanto. Mas é válido a gente deixar claro também que, apesar desses números positivos, houve sim perdas, já que foi analisado ainda pela pesquisa do IBGE que entre 2019 e 2020, o salário médio mensal, aí relacionado à indústria da construção, caiu de 2,3 para 2,2 salários mínimos, ou seja, a atividade seguiu, aquecida, tudo mais. Porém, os trabalhadores ganharam menos, né? Quem estava ali, muitos tentando de alguma maneira salvar seus empregos, garantir. Pessoas mudaram de ramo também, né? Fazia outra atividade. Poxa, construção civil, esse segmento tá empregando, vou lá, vou tentar. É melhor isso do que ficar sem nenhum tipo de renda. Então, o setor em si trouxe números positivos, mas o salário desses trabalhadores caiu.
E é preciso entender esse fenômeno, entender por que essa queda e como esse mercado vai se movimentar, não só esse ano, não só nesse finalzinho de ano, como as perspectivas para os próximos anos. O que a gente pode esperar da indústria da construção civil no Brasil, como vai funcionar esse mercado e como a gente está pensando moradia. O que é pensar moradia hoje no Brasil para os diferentes segmentos, para as diferentes classes econômicas. E aí a gente vai trazer uma entrevistada, Fran, que conhece e muito desse assunto, né? Vamos lá?
Alguém me explica?
A gente chama agora aqui para o nosso bate-papo a Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção na Fundação Getúlio Vargas Ibre. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
É um prazer estar com vocês.
A gente já começa aqui, né, iniciando o nosso bate-papo, esclarecendo para os nossos ouvintes que talvez caíram aqui de paraquedas nesse podcast, querem aprender um pouco mais, né, entender a importância da construção civil. Qual é o tamanho, né, a dimensão da importância da construção civil no nosso cenário econômico aqui do Brasil, professora?
Essa é uma questão muito importante e interessante também, que assim, traz umas respostas, às vezes, que não são esperadas. A construção é importante na hora que a gente olha ao nosso redor. Estamos vendo as casas, pontes, estradas, as reformas, tudo isso é construção. Mas as casas e pontes que nós vemos representam, na verdade, o estoque. Uhum. Né? Ou seja, o que já foi feito, o que já foi produzido, ou seja, investimento passado. Então, quando a gente mede a atividade da construção, a gente está medindo o que está sendo feito. E aí, vem uma grande frustração na hora que a gente vê o tamanho do PIB da construção dentro do PIB nacional, que já foi mais de 7% e hoje não chega a 3%. O que isso reflete? Isso reflete, na verdade, um encolhimento do investimento e resulta em déficit habitacional e déficit de infraestrutura. Então, a construção é importante, sim, porque ela representa a satisfação de necessidades de moradia, de infraestrutura, né, saneamento, infraestrutura, construção de estradas. Então, ela é realmente fundamental, além de que a atividade de construir tem um efeito multiplicador na economia importante por ser uma atividade que gera emprego e renda. Mas, infelizmente, né, nos últimos anos, a gente tem visto aí uma redução do investimento no país e isso tem se refletido aí na geração de déficit.
E a gente pode pensar, professora, que esse investimento, ele tem dois... A gente pode olhar por dois ângulos, né? O investimento em política pública, que resulte, que necessite aí da construção, certo? E o investimento individual. Eu, Bárbara, como cidadã, quero ter uma casa própria e vou investir nisso. Esse desinvestimento, vamos chamar assim, esse não investimento, ele engloba tudo isso, né?
Sim, sem dúvida. E você usou o termo correto, porque se a gente olhar o que está acontecendo historicamente, é literalmente um desinvestimento, porque a gente não está conseguindo investir o necessário para sequer repor o estoque pronto. Então está vendo o que a gente chama depreciação de capital, que é um desinvestimento. E é o que você falou, quer dizer, a construção envolve tudo isso.
Agora, professora, a gente, né, como vocês disseram, Bárbara disse também, a questão da pandemia nesses últimos anos, a gente, óbvio, né, a pandemia impactou diferentes setores, aí na construção civil não foi diferente, uma das mais afetadas. A gente pode dizer que nesse momento, né, ainda no finalzinho de 2022, nós conseguimos, mesmo que devagarinho, recuperar essas perdas? Ainda estamos na pandemia, né? Sempre reforçamos isso. Ou esse ainda vai ser um cenário a longo prazo, tá distante?
Então, esse é também um ponto importante. Primeiro, quando a gente fala na construção, que a construção foi afetada, claro, né, na hora que a gente pensa na necessidade de cumprir os protocolos, no primeiro momento, houve paralisação total de atividade. Mas, em seguida, a construção foi considerada uma atividade essencial, de uma maneira geral, no país todo. Então, isso permitiu que as atividades pudessem retornar, inclusive o próprio comércio varejista de materiais de construção pudesse abrir suas portas. Então, no final, a construção civil, ela foi atingida, claro, mas ela acabou sendo favorecida nesse sentido de que foi considerada uma atividade essencial. E aí veio um efeito também positivo sobre o setor, que foi a necessidade das famílias e até empresas de fazer uma reacomodação dos seus espaços por conta do home office.
Uhum.
Então, isso gerou uma onda de reformas no país. Tivemos também aí a redução das taxas de juros a um patamar mínimo histórico, que afetou o crédito geral e o crédito imobiliário, o próprio auxílio emergencial que complementou renda. Com tudo isso, houve um efeito em relação a reformas e a venda de imóveis que foi positivo.
Uhum.
Tá? Aí a gente está hoje, em 2022, observando um efeito de um ciclo de negócios, principalmente em relação ao mercado imobiliário, que aconteceu entre 2020 e 2021, foi muito significativo, houve um crescimento importante das vendas de imóveis, e que a gente está agora refletindo, vendo isso se refletir na atividade, com a geração de empregos no setor da construção. Então, 2022, as estatísticas estão mostrando, estatísticas de emprego, o PIB divulgado recentemente para o primeiro semestre também mostrou isso, que o setor está registrando um ritmo de crescimento aí razoavelmente forte. Uhum. Mas esse ritmo de crescimento está refletindo aí esse ciclo de negócios realizado, principalmente no mercado imobiliário e, não podemos esquecer, estamos no ano eleitoral, na infraestrutura.
Uhum.
Em contrapartida, o efeito aí sobre o mercado de reformas aí caiu, o ciclo de reformas praticamente já se completou em função da pandemia, como você falou, ela não acabou, mas boa parte das mudanças já ocorreram, mas você tem uma queda das despesas com reformas, mas você tem aí as obras das construtoras em mercado imobiliário e infraestrutura ocorrendo. Então, em 2022, a gente tem um aquecimento da construção gerado aí por esse contexto anterior.
Mas a gente pode dizer que esse crescimento, ele atende ali a diversos públicos? Por exemplo, essa retomada, que a gente pode chamar assim, voltada para as classes populares, para as classes médias, ou é um público já, porque a gente viu aí também um crescimento, né, como a senhora mesmo disse, de no mercado mais alto luxo, né, de pessoas comprando, renovando ou mudando de casa exatamente porque começaram a trabalhar mais em casa. Teve algum setor aí, algum segmento mais beneficiado, se é que a gente pode usar essa palavra?
Então, essa também é um ponto muito importante para a gente destacar. Quando a gente está falando dos diversos, né, segmentos de renda, a gente tem que pensar que, assim, que a base, né, da pirâmide formada pela habitação, pelas faixas de menor renda e habitação de interesse social, essa realmente é a que foi, digamos assim, favorecida no período inicial com o auxílio emergencial. Essas famílias realizaram mudanças nos seus imóveis, mas em termos de atendimento do mercado imobiliário, essa fatia da população, ela realmente está fora do mercado. Porque mesmo com a redução das taxas de juros em níveis historicamente baixos, como chegou a acontecer, elas precisam de subsídio. E, infelizmente, o atendimento da produção habitacional voltada para esse público se reduziu significativamente nos últimos anos. Então, essa fatia da população de menor renda, ela foi menos favorecida, ou foi desfavorecida mesmo, podemos usar esse termo. A redução das taxas de juros, ela favoreceu aí a renda média, os extratos aqui dentro da renda de renda média e a alta renda. Hoje, com a volta da taxa de juros, né, um patamar mais alto, o que a gente está observando é que esse grupo de renda mais elevada que continua sustentando aí o crescimento do mercado imobiliário, dos negócios no mercado imobiliário.
E recentemente tivemos números, né, que aí a senhora vai me dizer se a gente pode ficar otimista para 2023 ou não. O índice de confiança, né, da construção foi o maior aí em 10 anos, correto, professora? O que isso muda no nosso cenário? Ou pode mudar, né?
Na verdade, a pesquisa mostrou a percepção das empresas. Quer dizer, as empresas estão otimistas, primeiro, porque o indicador de confiança tem dois componentes. Um componente que mostra a percepção em relação ao momento atual e o outro em relação às expectativas, mas são expectativas de curto prazo, que a gente está falando aí de 3-6 meses. Em relação ao momento atual, as empresas estão mostrando aí uma satisfação, uma confiança, que justamente reflete aí as atividades, né, os contratos fechados, os investimentos que foram realizados e que estão repercutindo aí na atividade. Em relação ao futuro, elas se mostraram agora mais confiantes de que esse momento bom ainda vai prosseguir, tá, aí nos próximos meses. Agora, extrapolando isso, a sondagem não fala dessa extrapolação, mas a gente sabe, analisando o contexto, que a gente tem desafios grandes aí para a sustentação desse ciclo de crescimento. Ah, primeiro, né, a gente tem a questão fiscal. Nós vimos aí que a proposta orçamentária praticamente zera os investimentos voltados para habitação de interesse social. Ou seja, o pouco que está em andamento hoje voltado para as faixas de menor renda, com o orçamento proposto, vai parar.
Uhum.
Então, essa é uma questão grave. Outra questão, a própria também queda em níveis historicamente recordes do investimento em geral. Isso também afeta o setor da construção. Então, a gente tem aí um cenário bastante difícil para o investimento, principalmente o investimento público à frente. A perspectiva de continuidade da taxa de juros em patamar alto também tem repercussão sobre o crédito imobiliário. Quer dizer, a taxa do crédito imobiliário deve se manter em níveis altos aí ao longo de 2023, o que é também uma notícia ruim para o mercado de média renda. Então, assim, a gente tem que contrabalançar esse cenário que hoje, né, claramente positivo de crescimento e até de confiança das empresas ante desafios que a gente tem aí em função das nossas fragilidades.
E o custo da matéria-prima ainda, a gente pode dizer que foi uma das principais limitações desse último levantamento?
Acho que talvez até essa tenha sido uma das causas até da melhora da confiança recente, porque começamos a ter uma desaceleração. O custo da matéria-prima subiu muito nos últimos 2 anos. Isso explica o fato de que em setembro ainda foi o item assinalado como a principal limitação, confirmando o que você está dizendo. Mas se a gente compara com o ano passado, no mesmo período, a questão tinha uma dimensão muito mais alta. Tanto que, se a gente olha pelo INCC, o índice, né, da construção civil, acumulava no ano passado uma alta em 12 meses superior a 30%. E agora ela está pouco mais de 10%. Então, mas é alta, né? Os preços ainda, na média, continuam subindo, só em ritmo menor. Então, assim, essa questão deixou de ter a gravidade que teve no ano passado e tem uma perspectiva de realmente de desaceleração à frente por conta do contexto de queda nas commodities, de redução do preço do combustível que a gente observou. Então, isso tem influenciado aí positivamente no sentido de que essa questão deixou de ser tão grave. Mas, né, ainda, como você pontuou, é considerada a principal questão aí limitando o crescimento das empresas.
Professora, as questões políticas também influenciam, né? Fazem oscilar aí esse mercado. Quais são as expectativas em relação ao ano de 2023 e aos negócios? Exatamente isso que a senhora está apontando. O futuro depende de uma série de fatores econômicos e de decisões políticas em relação à economia. O que, que isso pode alterar no mercado?
Primeiro, sim, temos que lembrar que estamos, né, dentro de um contexto mundial que é também bastante complexo. A perspectiva de desaceleração das economias desenvolvidas trará impactos também no cenário doméstico, independente do que acontecer politicamente. As tensões geopolíticas também é outro fator de incerteza, também com repercussão doméstica. Então, temos isso daí fora do nosso alcance.
Uhum.
Aqui dentro, né, então, domesticamente, como eu coloquei, nós temos aí desafios tremendos na questão fiscal, porque questões importantes vão precisar ser definidas aí, e a questão do investimento, né? Então, porque assim, hoje a sinalização dada do ponto de vista do orçamento público é muito ruim para o investimento público. Quer dizer, isso será mantido, né? Qual vai ser a sinalização em relação às políticas públicas do próximo governante? Isso afeta não só o contexto das políticas públicas em geral, mas particularmente a construção civil, que depende dessa sinalização, porque a gente tem investimentos em andamento que podem ser paralisados. E uma perspectiva de médio e longo prazo mesmo, né? Como é que vai ser a orientação para a questão habitacional de interesse social? Qual a importância que isso vai ter? Qual a importância que o investimento público vai ter, né, dentro desse novo cenário político? Então, são questões importantes que, de fato, vão dar uma sinalização, vai ter sinalizações mais ou menos positivas, de acordo, né, com a definição do próximo governante.
Perfeito. Agora, a gente lembra também, né, até alguns especialistas que a gente conversa aqui, se tivéssemos a tal bola de cristal, ficaria mais fácil, a gente queria tudo de um jeito mais otimista. Eu gostei quando a senhora me deu a resposta anterior. Impactou, mas ainda está melhor do que era antes. Então, acho que é bem importante a gente sempre escutar especialistas como vocês, da Fundação Getúlio Vargas e outros, que mostram ali uma análise, porque só olhar numa manchete de jornal, ai, a construção civil, queda, é bom a gente entender, compreender. Por exemplo, na pandemia, teve a questão, teve um impacto, como todos os outros setores, mas a gente também não pode deixar de lembrar que o número de carteiras assinadas também teve um saldo positivo na construção, né, professora?
Exatamente, quer dizer, na pandemia, no ano de 2020, o setor da construção, em termos de geração de empregos formais, foi protagonista, justamente por conta dessa diferenciação, né, da atividade. Agora, eu acho que assim, a grande questão que se coloca hoje, tá, assim, então, o setor da construção, de fato, está com um ciclo de crescimento, está vivendo um ciclo de crescimento, um ciclo de negócios positivo recente refletindo na atividade, mas nós temos muitos desafios aí para a continuidade desse ciclo. E eles passam justamente pela questão das políticas públicas, principalmente voltadas aí para o investimento na habitação de interesse social e para a infraestrutura. Então, assim, a continuidade desse ciclo aí, eu diria que ele não é algo que a gente possa considerar certo, tá? Dependendo muito aí dessa definição à frente.
A senhora, no começo dessa conversa, falou de que a construção civil é um dos setores que mais empregam aí. A gente está falando de quantos milhões de trabalhadores, professora?
Bom, se a gente olhar do ponto de vista da ocupação, que considera tanto pessoas que estão empregadas formalmente, quanto conta própria e um emprego sem carteira, a gente está falando exatamente, né, de acordo com a PNAD, né, fechando o trimestre de maio, junho e julho, de mais de 7 milhões de pessoas. Então, assim, é um contingente realmente bastante significativo.
Sim.
Não é, assim, na verdade, assim, não é o setor que 7 milhões e 481 mil pessoas, de acordo com a última sondagem do PNAD. Assim, não é o que mais emprega, mas é claro, o setor de serviços. Né, emprega um contingente bastante significativo e é o que tem contribuído significativamente agora, né, no ano de 2022, com a reabertura das atividades. Mas é um setor intensivo e mão de obra que tem uma importância muito grande.
E que pode chegar a ser esse número bem maior em razão do crescimento. Se houver crescimento, mais empregos são gerados, é uma relação meio óbvia, mas é que é importante a gente falar, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Em 2013, o setor já empregou mais de 8 milhões de pessoas. Com a queda, a partir de 2014, no investimento, né, a contração que houve e tudo, houve uma diminuição significativa no número de pessoas ocupadas na construção.
Isso a gente está falando de emprego direto e indireto também, né? Ou não?
Não, esse número é só emprego direto, direto na construção. Nós estamos falando do que a indústria de materiais,
sim,
ou o comércio varejista emprega. Que aí esse número aumenta para 10 milhões de pessoas.
Gente abessa.
Exatamente.
Agora, falando do futuro, professora, a gente ouve novidades também, tenta aqui aprender o futuro da construção civil, biotecnologia, tentando de alguma maneira também diminuir os impactos ambientais. O que a gente pode falar aí para os próximos anos, assim, do futuro da construção civil? Tem alguma dica?
Então, todas essas pautas, né, foram incorporadas dentro da agenda, né, das agendas setoriais.
Uhum.
Então, as entidades, a gente vê uma preocupação com a questão, a preocupação com modernização, industrialização do setor. Realmente, para a gente pensar num crescimento sustentado, a gente tem que pensar em aumento da produtividade setorial. O setor, o fato dele ser intensivo em mão de obra, por um lado, é positivo, claro, porque ele emprega muita gente, mas, por outro, ele se atém a técnicas, né, menos industrializadas, que acabam comprometendo a sua produtividade. Então, essas pautas têm sido incorporadas pelas entidades, mas a gente está falando de um setor muito heterogêneo, né, com empresas de portes diferentes, nos diferentes segmentos, mesmo regionalmente. Então, ainda é um movimento que eu digo assim, que indiscutivelmente avançou, né, mas ainda está concentrado, digamos, em alguns nichos. ou seja regionais ou seja mesmo grupos dentro da construção. A gente não pode falar que esse é um movimento disseminado, mas essa preocupação está dentro hoje da agenda setorial, que tem a consciência de que, olha, é preciso pensar em sustentabilidade, é preciso pensar em melhorar a produtividade com a maior industrialização. Mas eu diria que o desafio ainda é bem grande à frente. Uhum.
Por quê, professora? Qual é o desafio desse setor nesse conceito, né? Porque a gente pode pensar em novas relações com materiais, novas práticas, né, de trabalho.
Bioconcreto, olha que sensacional.
Formação é algo que vai ser importante para poder esse conceito estar impregnado nas empresas. É um conjunto disso tudo?
É, exatamente. Acho que você trouxe boa parte da resposta, né? A gente tem uma coisa que, assim, né, um efeito terrível da pandemia, né, além das vidas que se perderam, foi o efeito sobre a educação. Né? Uhum. A gente assistindo aí, a gente viu assim, uma geração inteira aí que já está mostrando o efeito, né, do que aconteceu com a educação nesse período. E isso reflete na formação da nossa mão de obra. E essa é uma questão importante. Então, você fala, olha, modernização, industrialização exige mão de obra qualificada. Exige. Então, se dissesse, olha, então, ó, temos hoje aqui, as técnicas já estão disponíveis. Então, vamos ver, olha, então hoje todas as empresas vão ter recurso, capital suficiente para adotar essas técnicas. Então, nós vamos ter um primeiro problema, que é a falta de mão de obra qualificada. A gente vê, na medida que a construção vai aquecendo, a preocupação com a falta de mão de obra qualificada. No ciclo de crescimento anterior, que teve o seu auge em 2012, é um dos maiores gargalos aí, que você fala, olha, hoje a principal limitação à melhoria do crescimento é o custo da matéria-prima. Em 2012, era a falta de mão de obra qualificada. Uhum. Então, essa é uma questão importante. A outra questão, nós entramos em aspectos como, por exemplo, a questão tributária, que hoje o nosso sistema tributário representa um desestímulo à adoção da modernização, porque ela penaliza os métodos mais industrializados. Então, é mais caro você construir de uma forma mais moderna. E se você pensa na construção habitacional, onde o produto, o valor do produto, né, para a maioria da população, faz toda a diferença. Então, essa é uma questão. E um outro problema é assim, o próprio tempo, né? A modernização acaba levando a você fazer no menor tempo. E aí a gente entra na questão do financiamento. Então, são questões que precisam ser resolvidas aí para que a gente consiga dar esse salto de uma forma mais sistêmica.
Tá certo. Professora Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção na Fundação Getúlio Vargas, IBRE. Professora, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço aí a participação. Foi um prazer estar com vocês.
Ah, passou muito rápido. Até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.
Até, gente. Tchau.
Desenrolando o Economês.
Bárbara, vamos continuar com os cálculos, números e afins para desenrolar nosso Economês de hoje?
Vamos. Esses cálculos aí que você está propondo aí não são muito a minha praia, não. Já que você falou que a minha praia é moda, mas eu vou precisar aprender até para poder investir, certo?
É importante, né?
Então vamos lá.
Vamos falar sobre o IGPM. Quando tem letrinha, a gente já pensa, né, taxa, cobrança. Não costuma ser muito legal quando tem letrinha, não, mas enfim, você já ouviu falar do IGPM?
Já, Fran, a gente lida com ele meio que cotidianamente. O IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado e foi criado no final dos anos de 1940 para ser uma medida aí abrangente do movimento de preços, que englobasse não apenas diferentes atividades, como também etapas distintas do processo produtivo. Olha.
Ou seja, ó, quem trabalha aí, né, quem com esse setor, ou então mora em um imóvel alugado, conhece bastante.
Já tive que lidar muito, por isso que eu falei. É meio que cotidiano para muita gente.
Ele é utilizado aí como parâmetro para reajuste de tarifas. Pode ser uma tarifa pública, como energia, né, telefonia. E também neles, nos contratos de aluguéis. E também contratos de prestação de serviço. É calculado, né, esse índice pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, e o preço do aluguel mudou? A culpa, entre aspas, senão a FGV briga com a gente, é do IGPM, viu?
Não é da FGV que faz o cálculo, não.
Eles só estão, os pesquisadores, fazendo o trabalho deles. É que tá tudo caro mesmo, gente.
Pois é. E o propósito básico é monitorar mudanças no valor da moeda brasileira e nas variações dos preços. Quando um produto ou serviço aumenta de valor, é porque o IGPM do mês também sofreu alta.
Tá tudo caro, né? Então a culpa, não quero demonizar o IGPM, mas ele deve ter sido culpado aí por muitas questões orçamentárias dos nossos ouvintes e nossas também, né, Bárbara? Agora, pra vocês terem a noção do cálculo, mas todo mês muda, como é que é, aumentou, como é que é feita essa análise? Isso é baseado nos preços que são coletados, aí tem um cálculozinho lá da FGV, nos dias 21 do mês anterior e no dia 20 do mês vigente. Esse períodozinho, né, que é feita análise é conhecido como mês de referência. Aí, nesse cálculo, né, nessa conta, são levados aí em consideração itens como alimentação, transporte e vestuário. Falamos tanto sobre roupas e moda e vestuários no programa de hoje. Tudo a ver, Bárbara. Vamos torcer para que o cálculo do próximo mês não leve nossas moedas.
E eu posso comprar uma blusinha.
De malha?
De malha.
Então tá bom. Amanhã a gente volta. Tem mais. Vamos falar sobre da Constituição de 1988. Eu não gosto de falar datas, Bárbara, mas eu me sinto emocionada. Não sei se essa é a palavra exata, mas acho que você vai sentir, né? O ano do meu nascimento. Então, saber que esse ano foi um ano revolucionário, de alguma maneira, para o nosso país, para nossa Constituição de hoje, né? Para os direitos dos trabalhadores, das mulheres. Me sinto feliz. Não participei diretamente. Era um ser que estava vindo ao mundo, mas, de alguma maneira, eu posso ter contribuído para nossa Constituição, né?
Ouvinte Jabuticaber, ela tá rindo porque em 88 eu já até trabalhava. E acompanhei o processo da Constituição, não como jornalista, claro, mas eu já até trabalhava, Fran.
Então você é a prova viva aqui, você sabe o diferencial, né? Quantos direitos foram conquistados e ainda bem que temos essa Constituição, né?
Agora, uma coisa que chama a atenção é, antes, claro, eu não poderia ter estudado a Constituição porque a Constituição não existia.
É.
Mas as gerações posteriores, a Constituição não ser levada para a sala de aula como um recurso a ser estudado, não é para sentar e ler a Constituição obrigatoriamente.
Saber página por página.
Não é disso que a gente está falando, mas da importância desse documento para a cidadania que aquele aluno exerce naquele momento e ao longo de toda a vida. Desde que nasce, ele exerce cidadania. Ele já é um cidadão ao nascer. Porque muito se fala assim, quando o cidadão do futuro. Não existe isso. Ele é o cidadão a partir do momento do nascimento dele. Então, por que a Constituição não é um objeto de estudo ao longo da nossa trajetória escolar, é algo que precisa ser pensado. A gente precisa saber que avanços tivemos, que leis foram. Não precisa saber ponto a ponto, como você falou, mas o quanto houve de avanços em relação às gerações anteriores dos nossos direitos, em relação aos direitos conquistados. Um deles você apontou aí, um desses direitos você apontou aí, os direitos das mulheres. As mulheres avançaram e muito a partir dessa Constituição. E por quê? O que não tinha antes? O que se passou a ter? E por que esse assunto não é um assunto de objeto de estudo?
Inimaginável pensar que nós mulheres precisávamos de autorização. Você só vai trabalhar se tiver a autorização. Igualdade de gênero, Bárbara, eu fico imaginando se hoje a gente segue em busca dessa igualdade, direitos iguais, salários iguais, equidade, cargos,
paridade.
Imagina antes.
Exatamente.
Não consigo imaginar assim. A gente falou da questão trabalhista, o fim da censura dos meios de comunicação, nosso instrumento de trabalho. Se hoje a gente está aqui sendo ouvido por você, Jabuticaber, é porque, de fato, muita coisa mudou. Direito das crianças e adolescentes também, proibição da tortura, igualdade de gênero, como já disse. Bárbara, de fato, a gente deve estudar bastante. Se você não sabia, né, de tantos detalhes, quantos pontos a Constituição mudou aí desde 88 para cá e como era antes, eu acho que vale a pena. Temos uma data a comemorar, 34 anos, e se a gente de alguma maneira puder aprender um pouco mais sobre ela, né, que esse podcast, que o nosso programa de amanhã, sirva de alguma maneira para isso, para despertar aquele interesse.
Aprendermos cada vez mais, porque ela não se esgota e ensina aquilo que está escrito ali. A gente exerce aquilo todos os dias. E será que estamos perdendo direito? Será que estamos avançando em algum direito? Ou perdendo espaço em outros direitos, em relação a outros direitos? São questões que a gente deve se perguntar com frequência, claro, tendo a Constituição como base. É por isso que eu acho importante a gente trazer numa data especial como essa, mas não esquecer que ela não se limita àquele momento específico da data comemorativa, né? A Constituição é algo para a gente meio que abraçar diariamente, porque ela nos dá elementos para nossas relações cotidianas, inclusive.
Dizem que não dá para a gente construir, né, pensar num futuro sem olhar o nosso passado. Você que entende bastante de memória, a importância, né, que isso nos traz para não cometermos os mesmos erros e aprendermos também o que deu certo, o que não deu. Bárbara, está aí o nosso convite para o programa de amanhã. Espero que a gente tenha vendido bem o nosso peixe. Estaremos aqui, firmes e fortes.
Peixe vendidíssimo, peixe jabuticaba, o que o ouvinte quiser, o nosso jabuticaba era ouvinte quiser. É isso, volte amanhã, vamos falar com mais detalhes sobre a Constituição. Temos aqui entrevistados especialíssimos que entendem e muito desse tema. É isso, caros ouvintes jabuticabers. Hoje a gente fica por aqui, falamos de um assunto importante, sempre falamos de temas importantes aqui no Jabuticaba Sem Caroço, mas a construção civil é aí, como falamos lá na abertura, um setor que movimenta em muito a economia brasileira, que tem várias nuances, vários fatores aí dentro desse conjunto chamado indústria da construção civil e que acho que a gente descaroçou bastante hoje aqui.
Acredito que sim, Bárbara, porém, se você ouvinte chegou aqui hoje, você já se tornou um jabuticaber e quer também aprender outros assuntos relevantes da nossa economia, pode ficar à vontade, você pode nos acessar esses episódios na plataforma de preferência, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts e também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Você consegue nos ouvir e descaroçar esses outros assuntos, mandar críticas, sugestões, a gente tá aceitando tudo. Um beijo.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.